Fala, família Palmeiras, vamos começar mais uma entrevista com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Professor, como que você avalia o time hoje e qual foi a sua ideia de formação com o Lucas Lima, Rafael Veiga e sem o Luiz Adriano?
O Luiz Adriano foi uma opção que eu conversei com o departamento médico. Ele tinha uma dor, né? Um músculo acessório, né? Um músculo importante, mas tinha uma dor. Então, ele ia entrar em campo, poderia jogar o jogo e não ter nem problema para o jogo seguinte, mas ele poderia jogar de uma maneira diferente, correr de uma maneira diferente. Não poderia ter algum tipo de problema e ficar exposto a uma lesão. Então, eu conversei com o Dr. Pedro e o Dr. Gustavo, eles falaram que chegou a uma conclusão que era melhor deixá-lo fora e que ele ia para o banco se precisasse dele dentro do jogo, ele poderia entrar. E como entrou? A decisão dele, ele entrou. Mas foi uma decisão que nós, foi uma opção nossa e eu optei pelo Rafael Veiga, que é uma situação que eu estou buscando para encontrar com a saída do Dudu, né? Encontrar um jogador que vai jogar junto com o Luiz Adriano, com o Lucas Lima e com o William, né? Buscando ali um jeito, né? Então já foi o Rafael Veiga, já foi o Verón, que estava começando, vendo que ele machucou. Agora veio o Scarpa, começou hoje, entrou no jogo. Então nós estamos buscando assim uma situação para poder completar ali.
Professor, com a vitória a gente terminou em primeiro na primeira fase do Paulista. Qual é a vantagem de jogar em casa e na grama sintética nas quartas de final?
Antes de começar o jogo na palestra, eu falei que é importante era nós ganharmos, sem estar preocupado com o resultado. Vamos ter que jogar com o Santo André em qualquer lugar, né? E já aí é a fase decisiva da competição. E com o resultado do Santo André negativo, então a vitória era importante para nós, que aí nós jogamos em casa. Aqui mesmo sem torcida, nós conhecemos cada espaço. É um gramado diferente, é um gramado sintético. O adversário pode sentir um pouco, apesar de que eu vejo aí todo mundo aqui jogando, a qualidade do jogo fica um jogo igual para as duas equipes. Então foi importante conseguir a vitória da maneira como nós conseguimos. Uma derrota contra o Corinthians, onde nós jogamos bem, reconhecidamente pela imprensa. O time do Água Santa jogou para não perder mesmo. E está certo, eles tinham um resultado para classificar, não tem que se expor. Jogaram defensivamente, o Toninho fez muito bem, ficou atrás e jogando por uma bola. E você não pode criticar o adversário que tem, é só essa possibilidade jogando contra nós aqui. E fez muito bem no primeiro tempo, nós rodamos a bola, giramos a bola, rodamos a bola, giramos a bola, mas não encontramos a situação para fazer o gol. Tivemos posse de bola, mas não fizemos o gol. No segundo tempo eu troquei, continuamos girando a bola, o cara deu um chute lá despretensioso, cortou a área e o outro cara fez o gol. Eu mudei logo três para dar uma mudança de jogadores para eles sentirem que houve uma mudança também tática. O adversário sabia que foi uma mudança tática, foi uma mudança realmente tática, liberando os volantes para ir por trás, chegando, entrando na área, chegando por trás, passando por trás pela lateral do campo, para poder quebrar as linhas, que eles colocaram 5-4-1, botaram bastante defesa, né? E nós tivemos a felicidade de fazer o gol, o Ramires, que entrou muito bem no jogo, é um jogador experiente, e começamos a dominar os espaços do campo. Então achei que o Scarpa entrou bem no jogo. Gabriel Menino, que é um jogador que a gente aposta muito, é um jogador muito voluntarioso, segura muito bem a bola, às vezes até demais, mas foi entrado muito bem no jogo e fizeram a mudança comportamental, tática, comportamento tático. O adversário não entendeu. Ele tinha um jeito da gente jogar e de repente mudamos o jeito de jogar. Até eles encaixarem demorou um pouquinho.
Professor, outra pergunta. Você entende que o time alcança agora a segunda fase do Paulistão com o nível de atuação que você planejava, apesar da pandemia, da parada?
Não, está distante. É muito difícil. Como posso dizer? A gente, Florida Cup, pré-temporada, acho que foi 8 jogos, não sei quantos jogos foi no Paulista, né? Em sequência, então encaixando, e a contratação já pré-determinada, aquela que nós íamos fazer, dando o tiro certo. Aí 120 dias, 20 dias para treinar, começando tudo de novo, e aí é complicado. Muito complicado, saída de jogador, né? Então nós estamos buscando, nós estamos trabalhando. O torcedor está chateado pela derrota contra o Corinthians, que é um arqui-inimigo nosso, mas a gente está aí trabalhando. O que é melhor, né? Temos as coisas praticamente definidas, né? Você viu, hoje começou com o Patrick e Bruno Henrique, como jogou no vez passado. Mas de repente eu coloco em campo o Ramires com o Gabriel Menino. Os dois com a fogoso, querendo jogar, né, com qualidade de entrada de área, de finalização. Então, quer dizer, nós estamos já encontrando, né? Estamos no caminho certo.
Professor, como que está a situação do Matias Vinha?
Departamento médico, né? Ele precisa de criar, de prióstio, fechar, né? E ficar liberado. Por enquanto, só o departamento médico vai poder dizer quando.
Sendo assim, o Diogo deve ter mesmo uma sequência nesses próximos jogos, o Diogo Barbosa?
Ele tá, você vê que ele melhorou, assim, o Diogo, nós estamos trabalhando nele. Ele ganhou 3 quilos de massa muscular, ele está errando pouco no jogo, ele errava muito nos jogos. Os adversários aproveitavam muito as costas dele, né? E ele está combatendo bem, não tem mais aquele negócio de uma avenida, Diogo, né? Está marcando, tirando a bola e está conseguindo apoiar, sem aquela de chegar e perder a bola e contra-golpe, não. Ele está tocando a bola, chegando, infiltrando. Então eu estou gostando do Diogo, a tendência dele é ele evoluir, e nós temos 2 bons laterais pelo lado esquerdo.
Professor, como que você avalia o momento técnico do Rony e em que pontos você acha que ele pode evoluir ainda?
O Rony é uma situação complicada, né? Porque o Atlético Paranaense era um time que jogava reativo, né? E ele é um jogador de velocidade. 30, 40 metros para ele, né? É o que ele precisa. E com a defesa desarrumada, então ele muda de direção para um lado para o outro, ele desequilibra mesmo. E ao contrário do Palmeiras, que é proativo. O Palmeiras joga no campo do adversário. Então, os 30 metros que ele tinha, 40 metros, acabou. Agora ele tem 10 metros. A bola chega para ele no lado do campo ali, em 10 metros, 15 metros, para ele poder terminar a jogada. Então, a velocidade que ele dá, o tapa que ele dá, ele já encontra a cobertura. Você pode ver que está sempre ele com o adversário marcando ele, só tem uma cobertura. Quando ele, quando ele pega uma equipe que joga com espaço dando espaço, né? Ele vai embora. Aquela que não deixa espaço para ele, ele tem problema. Porque a cobertura fica muito mais fácil, os jogadores estão muito próximos. Aí ele passa pelo primeiro, mas fica pelo segundo. Então esse que é o problema do proativo e o reativo, né? Então vamos ter que encontrar o esquema. O Palmeiras é proativo, então vamos ter que arranjar um jeito dele entender que ele vai ter que fazer tabela, vai ter que ser o de mais curto, vai ter que ser, em vez dele querer a bola para ele, para a velocidade, ele vai ter que dar a opção para os companheiros meter uma bola para ele em 10 metros, 15 metros, para ele poder ir na linha de fundo aí pro gol. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer com ele.
Professor, obrigado mais uma vez. Encerrando mais uma coletiva aqui, é um pós do jogo.
Ok, obrigado. Um abraço a todo palmeirense aí. A gente queria desde o início que elas ficassem em primeira colocação. Classificamos. E vamos jogar em casa. E depois vamos ver quanto é quem que nós vamos enfrentar. Se passarmos pelo Santo André, que é um adversário difícil, liderou a competição quase que toda ela, né? E vai ser um jogo difícil. Esperamos passar. E até quarta-feira. Mas não posso chamar vocês para ver o estádio, né? Mas assista em casa, manda, né, uma energia positiva aqui para dentro aqui. Grande abraço.